O Telecast integra o projeto 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha e Uninassal.
Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez eu, Celso Chigano, vou analisar aqui esse confronto entre Atlético Paranaense e Sport, válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, já aí mais do que no seu sprint final, aí definitivamente na Red Zone, como diria Rafael Brasília, né? O Sport que perde da equipe do Atlético Paranaense por 2-0, jogo lá na Arena da Baixada, no gramado sintético da Arena da Baixada, onde o Furacão tem 87% de aproveitamento como mandante, melhor mandante da edição 2017, da edição 2016, perdão, da Série A. E quem está aqui para analisar esse confronto comigo é Fred Figueroa. Fred Figueroa, esse confronto aí do Sport, essa derrota por 2-0, como é que você analisa o andamento da partida? Queria que você me falasse também, que muita gente, eu vi muita gente comentando no Twitter que o Sport errava muitos passes ali no início do jogo, que parecia que alguma coisa não estava funcionando bem, a tensão. Em alguns momentos eu cheguei a achar que podia ser o gramado sintético realmente, porque já que a gente está falando de um esporte de alto rendimento, uma mudança num fator como o piso, acho que é determinante. Se a gente levar para o tênis, por exemplo, há uma diferença significativa você jogar no saibro, na grama ou no cimento, né, Fred? Você que é o homem do tênis aí no 45 minutos.
Celso, eu não tenho a menor dúvida que o tipo do piso interfere em todas as partidas que são disputadas lá, e não existe outra explicação para tamanho aproveitamento do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time bem limitado, né, e a campanha fora de casa mostra isso. Não é só uma questão de postura, não é só uma questão de encaixe de jogo. De fato, existe uma diferença significativa. E sobretudo é o que você falou, a gente pensa, talvez o cara quando está ouvindo, a gente pensa na gente, né? Quando a gente joga numa grama normal ou numa grama sintética. E a gente já sente diferença. Certo? Quando eu tinha uma vida menos tenística e mais futebolística nas peladas, eu, enquanto goleiro, sentia muita diferença. Sempre foi muito melhor para mim, enquanto goleiro, defendendo um campo de grama. É pelo kick da bola, por mais que o sintético dê mais regularidade, a bola vai desviar menos, mas é muito mais rápida. E quando você está num esporte, num nível de alto rendimento, tudo isso é agravado, né? Você viu, todos os jogadores estavam com chuteiras diferentes, e você percebe isso pelas cores, né? Os jogadores estavam usando chuteiras diferentes das usuais. E eu acho que, de fato, aconteceu. Porque a velocidade que o gramado dá ao Atlético Paranaense, ele tira dos adversários, porque o Atlético Paranaense faz um futebol extremamente rápido, enquanto os adversários, eles têm, a bola espirra muito, né? Isso faz com que o domínio de bola seja mais lento. E eu acho que parte,
cibra, né?
Exatamente. Não faz aquele, o Atlético Paranaense dentro de casa é um 2, é o clássico 1-2, né? E o Sport, várias bolas dominadas de canela, vários passes errados, quase sempre errando por excesso, o passe escorria. E aí quando começou a acontecer isso, começou a gerar outro tipo de erro, que é o oposto, porque os jogadores não estavam sem a medida do passe. E acho que isso interfere, mas não é uma interferência que vai explicar tudo o que aconteceu no jogo. Os dois gols do Atlético Paranaense, por exemplo, saem de erros do sistema defensivo. E aí, meu irmão, podia ser de terra, podia ser de
na
qualquer
praia.
Na praia, né? O que aconteceu no primeiro gol, além da facilidade com que Samuel e Everton Felipe foram tirados da jogada pela lateral esquerda do Atlético, Ronaldo Alves não acompanhou o cabeceio de André Lima, que foi, tá entre nós também, um cruzamento muito bem feito, né? Muito perfeito, muito rápido, jogada muito rápida e talvez não tivesse muito o que fazer, mas de qualquer forma você sente a falta de um jogador tentando dificultar o cabeceio de André Lima naquele lance. E o segundo gol, a falha completa, um jogador totalmente desmarcado, Pablo. É, ele estava tão desmarcado que ele finalizou 3 vezes. E o árbitro optou por marcar o pênalti na segunda finalização. E aí, Celso, com essas duas falhas tão gritantes nos gols, o Sport rapidamente se viu em um jogo que deixou duas impressões. A primeira impressão foi que o time meio que se entregou quando viu o 0-2 contra. Meio que se distanciou das dificuldades que vinha tendo, que a gente já falou aqui, de acertar um passe. Deu uma aceitou, né? Talvez tenha havido uma matemática inevitável na cabeça de jogadores. Pensou, não, nossa vitória não vai ser mais aqui. E vamos jogar o jogo. Mas no segundo tempo, né, houve uma melhora de posicionamento tático, né, o time passou a jogar mais para frente, pelo menos. E aí é que talvez esteja mais grave. Eu até no Twitter defini da seguinte forma: quando o Sport está com a bola, e isso vale para o jogo contra o Cruzeiro e para esse jogo contra o Atlético Paranaense, essa análise vale para esses dois jogos, contra um time muito fechado, o Sport lembrou muito o Sport de Falcão. Talvez tenha uma explicação, porque o Sport de Falcão aconteceu esse ano na fase da temporada em que o Sport é favorito em seus jogos. Joga contra equipes quase sempre de menor potencial técnico, equipes mais fechadas. Mas o que é que eu quero dizer com a similaridade entre o que se viu? É que o Sport rondou a área do Atlético Paranaense o tempo inteiro, praticamente alugou o espaço ali, assim como fez contra o Cruzeiro, mas não foi capaz de executar uma jogada criativa, ter um elo efetivo, né, uma triangulação, uma bola para deixar um jogador livre na cara do gol. Foi só uma pressão territorial, né? Tocando bola ali, tentando ver o que é que se sobrava alguma coisa, uma jogada individual. Isso assusta um pouco, porque o Sport vai para duas rodadas contra adversários nesse perfil. Né, dois times rebaixados que vão jogar, talvez, ou possivelmente, cada um escolhe o termo, sob o incentivo de premiações financeiras, talvez, oferecidas pelo Inter, pelo Vitória, não sei. Né, isso a gente sempre deixa no campo da especulação, mas também sem demagogia, que a gente sabe que isso existe. Então, a tendência é que o Sport encontre América e Figueirense fechados. América e Figueirense taticamente armados para tentar explorar a obrigação do Sport de vencer pelo menos um desses jogos, ou talvez até os dois, se a tabela resolver engrossar, né?
Ô Fred, e aliado a isso tudo que você falou, a gente tem que destacar que depois daquele bom início do período de Daniel Paulista no comando do Sport, o Sport vem de dois jogos ruins agora. O jogo contra o Cruzeiro, apesar de eu e você concordarmos que coletivamente o time estava tentando fazer o que era para ser feito mesmo, que estava faltando ali maior qualidade na hora da execução mesmo, que aí por deficiência técnica individual, a gente tem que convir que como um todo o jogo não foi bom, o jogo contra o Cruzeiro na ilha não foi bom. E mais uma vez, dessa vez agora na Arena da Baixada, um jogo ruim, uma apresentação ruim de novo do Sport. O fato de serem duas apresentações ruins, aí já nesse momento de red zone da Série A, né, um momento onde está faltando agora duas rodadas, né, para o fim da competição. Você acha que isso é um motivo a mais de preocupação ou acredita que cada partida ruim a gente vai dar contra o América?
Eu vou ficar um pouquinho em cima do muro nisso daí. Eu acho que por piores que tenham sido as duas atuações, existiram elementos nelas, o primeiro tempo na ilha, o segundo tempo em Curitiba, que me parecem suficientes diante de um América mais É o que eu estou dizendo, me parece insuficiente. Não pode haver um agravamento da situação. Né? Não pode o time... O que seria esse agravamento? Seria o time simplesmente aceitar que só joga de uma forma. Porque esse é que talvez seja o X da questão agora. Daniel Paulista assumiu o Sport, corrigiu de forma muito rápida problemas conceituais que Oswaldo Oliveira trouxe para a equipe, né, a forma de jogar de Oswaldo Oliveira tinha alguns problemas conceituais. Daniel resolveu. Essa solução rápida deu resultado rápido também. O Sport ganhou 3 de 4 partidas e fez 4 partidas interessantes. Porém, também aconteceu de haver uma espécie de esgotamento. Porque a gente debateu isso no podcast, foi eu e você fomos meio que os dois que acharam que o Sport foi, durante pelo menos parte do jogo, o primeiro tempo com certeza contra o Cruzeiro, razoável, e mais do que razoável, eu bati na tecla de que foi muito parecido com o que fez contra a Ponte Preta, e o gol foi determinante contra a Ponte, assim como o pênalti perdido seguido de uma espécie de implosão psicológica naquele minuto seguinte que levou ao gol do Cruzeiro, também foi decisivo. Então, o que preocupa, na verdade, é que o Sport não está conseguindo ter uma variação, ter uma segunda opção de jogo para o caso de precisar de mais intensidade. A gente não viu o Sport no segundo tempo contra o Cruzeiro, já perdendo, Daniel fez algumas mudanças, o Sport não tudo bem quando o Ronaldo entrou no lugar de Neto Moura, melhorou um pouquinho o passe e aí acabou criando mais algumas jogadas, mas logo depois parou. E eu achei as escolhas naquela partida contra o Cruzeiro piores do que a de hoje. Eu acho que uma solução que ele testou hoje, ele deveria ter testado contra o Cruzeiro, que é tirar um volante para colocar Xavier no meio, Gabriel Xavier no meio. E Gabriel Xavier, eu achei que ele entrou direitinho contra o Atlético Paranaense. Ele, pelo menos, ele deu um passo nessa necessidade de mudar, de ter uma postura ofensiva diferente, ter um elemento a mais, pelo menos, ali no meio para criar. Mas foi desordenado. Mas
o centro não foi? No ataque?
Exatamente. É, mas foi desordenado. Foi desordenado. Eu não sei se isso foi treinado, imagino que sim, mas é bom que seja mais treinado. Mas, assim, Celso, eu diria... Por isso que eu disse que eu vou ficar no meio termo. Assim, é preocupante, é. Só que eu não tenho a menor dúvida que os dois próximos adversários trazem um grau de dificuldade menor do que o Cruzeiro, que é um bom time. O Cruzeiro tinha enfrentado o Sport e o Cabral tinha feito levantamento, praticamente sofreu dois ou três gols, ou um ou dois gols. Acho que foi um ou dois gols que ele sofreu nos 8 jogos anteriores. Né? O Cruzeiro é um time chato, um time que fez o início do campeonato muito ruim, mas depois deu uma estabilizada. E tecnicamente é muito forte. E o Atlético Paranaense, a gente já citou aqui, e os números falam por si só, né? Não adianta eu ficar com birra, dizer que o Atlético Paranaense é bem limitado e joga e se sobrepõe pelo sintético, mas querendo ou não, isso acontece. Então, é um time com 87% de aproveitamento dos pontos em casa.
Verdade.
Contra América e Figueirense, não. O América não é um grande mandante, o América perdeu os últimos 3 jogos, né? Já viveu até um momento melhor nesse campeonato. E o Figueirense também está bem abatido, né? O Figueirense foi goleado pelo Vitória.
4x0, né?
É, 4x0, bem abatido. Eu vi boa parte do jogo. E eu ficava mudando de canal. E olha, assim, lógico que talvez, né, é diferente a questão. Hoje era um time muito tenso. Era um time que perdeu alguns gols no primeiro tempo, se descontrolou muito por isso. Mas, assim, não há a menor dúvida, não há pudor em dizer que América e Figueirense trazem um grau de dificuldade menor. Agora, na Série A, não existe... Existem contas de luz para pagar, que é uma expressão que a gente usa muito. Existem. Mas elas são sempre um pouquinho mais caras.
Mais salgada, né?
É, elas sempre são. Saiu Curitiba contra o Santa Cruz, lembra, né? que penou muito para vencer o Santa Cruz. Está aí o Inter contra o Santa Cruz. O Inter sequer venceu o Santa Cruz. O Coritiba fez um gol na reta final do jogo. E o América Mineiro é um pouco assim. O América Mineiro, nessa rodada foi... Exato. O América Mineiro, nessa rodada, ele foi facilmente batido pelos reservas do Grêmio. Facilmente batido pelos reservas do Grêmio. Porém, na rodada passada, ele deu um trabalho grande ao Flamengo. Perdeu por 1-0 pro Flamengo, dificultando bastante. Um time que estava brigando pelo título, um time que vai para Libertadores via G3. Né? Então, assim, não é porque o grau de dificuldade é menor que o Sport está com a vitória nas mãos. Série A não tem isso. Série A, o pior time da Série A, que é o América Mineiro, é capaz de armar uma boa jogada, de fazer um gol, de aproveitar um erro seu, e aí, meu amigo, dificulta demais. Então, todo cuidado é pouquíssimo nessas partidas que restam.
Fred, a gente vai falar daqui a pouquinho de alguns desempenhos individuais e vai falar um pouquinho mais sobre projeção, um pouquinho mais do que você já destacou agora. Mas antes eu queria convidar a galera aí a escutar essa conversa que eu tive com o Guila, um dos sócios lá do Impact Hub. A gente conversa sobre o que é que alguém precisa ter, quais são as características necessárias para quem quer empreender. Ele descreve um pouquinho essa situação, fala sobre como é importante você enxergar o timing e sobre como é importante você ter coragem. Não vou falar muito não. Escuta aí o que Guilherme Cavalcante, Guila, tá dando esse toque aí pra gente.
E a gente volta a falar aqui com o Guilherme Cavalcante. Guila, a gente já conversou aqui sobre como empreender na crise pode ser uma boa alternativa, mas bem menos assustador do que se apresenta inicialmente. Mas o que é preciso para você empreender? O que é que o cara precisa ter para dar aquele primeiro passo?
Cara, o que a gente tem visto sempre por aqui, no ambiente do Porto Digital, no ambiente da comunidade do Hub, de vários empreendedores, de vários setores, tem algo que é comum a todos. É o momento da verdade. É quando você se depara com decisões na sua própria vida que apontam que o teu caminho ou precisa mudar ou precisa ser diferente, pelo menos um pouquinho, daquilo que você está fazendo. E nesse momento, a todo mundo é necessário um pouquinho de coragem. Não estamos falando de inconsequência, não estamos falando de loucura, nós estamos falando de coragem. Coragem de bater no peito e saber que você vai trabalhar mais horas. Coragem de bater no peito e saber que você vai ter que, durante um período, aprender a viver com menos. Coragem de saber que você vai deixar alguns amigos no caminho e fazer novos amigos no caminho. Coragem de saber que tem todo um universo novo pela frente e ainda assim a tua decisão é de sair da tua zona de conforto e encarar, meter os peitos e empreender.
Bom, Fred, então é isso aí, é coragem, né, e muita determinação e certeza de que só com empenho a gente consegue mudar essa situação, né?
A gente que liga, né?
Exatamente, o podcast 45 minutos é um belo exemplo disso aí. Bom, voltando aqui para a análise desse Atlético Paranaense 2, Sport 0. Fred, tem um jogador que recorrentemente faz parte, entra aqui na pauta dos nossos debates, e eu sempre gosto de tratar Everton Felipe com muito cuidado, porque é um dos jogadores que mais atuou pelo Sport nessa Série A, o que para mim pode ser uma coisa positiva, mas essencialmente eu vejo como algo negativo, porque depois de um campeonato brasileiro inteiro, a gente já pode colocar dessa forma, na minha opinião, está muito claro que Everton Felipe não tem ainda o necessário para ser titular de um time como o Sport, numa competição como a Série A ainda, né? Ainda falta um pouco de intensidade, acho que falta um pouco de confiança na hora de encarar algumas situações, mas a gente vê que é um menino que tem muita qualidade, é um jogador que, enfim, não precisa nem tá falando as virtudes de Everton Felipe. Mas, mais uma vez, contra o Atlético Paranaense, acabou deixando a desejar, né?
É exatamente o que você falou, Celso, sobre Everton. Na verdade, Everton já é um cara bem analisado aqui pelos telecasts e podcasts. E é isso, é a oscilação. Ele tem um saldo, para mim, positivo, até mesmo que o Sport seja rebaixado. O ano foi extremamente positivo para a evolução de Everton Felipe. Não era para ter sido assim, né? Não era para ele ter jogado tão no fogo. E dentro do fogo ele foi importante em algumas partidas, em outras ele sucumbe. Em uma partida que muita gente vai mal, é natural que ele seja um dos piores. Numa partida em que jogadores mais experientes têm dificuldade em acertar um passe, têm dificuldade em ter o tempo da bola, é natural que um inexperiente tenha isso ainda mais. Eu acho que ele foi, sim, uma das peças negativas do time em campo, mas seu substituto foi horrível, a Podi, né, absolutamente desordenado em campo. É um jogador assim, que eu começo a rever. Olha que eu sou um defensor dessa história de jogar com dois laterais, né, de fazer, eu acho que é interessante, mas o nível de afobação de Apodi é assustador. É, exatamente. E, curiosamente, o melhor jogo dele foi quando ele foi na dele, na posição dele. Talvez quando ele entra ali na ponta, ele se sinta tão livre, né, que...
E nesse cenário... É porque eu acho que nesse cenário é pedido, ele é instruído, eu acho que ele é instruído a entrar para dar o calor, entrar para dar profundidade. Aí eu acho que ele faz isso realmente, eu concordo com você. Ele faz isso de maneira muito atabalhoada, né? Ele tá sempre passando do tempo da bola, tá sempre, enfim, acho que
é um cara que pior você não tem confiança. É um cara que você não tem confiança em dar um passe, Celso. Assim, vou voltar a dar exemplo de pelada. Você na pelada tem um doido desse do seu lado, você, meu irmão, pensa 100 vezes da bola. Porque hoje ele é um doido. Hoje ele é um desses caras, assim, você pega a bola e ele sai. E aí, pra piorar a analogia inicial com o Sport Falcão, ele tá lembrando o lateral direito, que eu esqueci o nome, que já foi embora.
Putz,
que veio da Itália.
Virou doido.
O do cabelo.
É, a gente já esqueceu, deixa. Se já esqueceu, é melhor. Michael, né?
Michael.
Era Michael, né? Então, assim, a Podi tá lembrando um pouquinho ele. Assim, foi uma atuação bem ruim, Celso. Agora, Daniel vai ter uma semana pra ver o que é que faz. Porque ele vai ter todo mundo à disposição. Se ele volta com o Ruiz no comando do ataque. E aí tira Everton Felipe para colocar Rogério, né? Porque ele terá. Já vai ter Rodney, porque ele nunca teve essa composição, todo mundo à disposição. Então ele vai aí escolher. Eu acho que essa história de Rogério de centroavante ali flutuando não funciona muito bem, não. Então ele pode até pensar em tirar Everton Felipe para deixar Rogério na direita. Pode manter o Rodney na esquerda. Não sei, tem várias opções aí, ele tem que testar. O fundamental é que ele teste. E o fundamental é que ele teste também essa possibilidade de Gabriel Xavier de segundo volante. Porque nem digo para começar, mas é bom que o Sport resolva a sua vida em Belo Horizonte, né? Trazer para a última rodada seria aumentar demais a dose de risco, né? Se tiver que resolver na última rodada por causa de outros resultados, ok, é a vida. Mas se deixar para a última rodada por falta de uma vitória contra a América, um Lanterna América e tal, aí é complicado, né? Então tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito de se impor, de fazer uma atuação bem, bem como quem vai para decidir o jogo. Não como uma partida normal. Não é a 37ª rodada, é a decisão do campeonato.
Bom, até porque a gente está gravando aqui nos últimos minutos aqui do domingo, né? Então a 36ª rodada ainda não acabou oficialmente, ainda falta um jogo que interessa diretamente aí o Sport, que é Corinthians Internacional. Então o torcedor do Sport olha para o horizonte aí, né, Fred, e vê nuvens sombrias, vê nuvens negras, né? Porque dependendo do resultado aí, o Sport precisando de uma ou duas vitórias, dependendo aí das partidas, né? O que aconteceu na tabela, pode ficar de fato com uma situação bem complicada, né?
Eu mudaria a frase para dizer que o Sport enxerga nuvens. O peso das nuvens vai ser dado depois da previsão do tempo amanhã em São Paulo, né, do que acontecer no jogo do Corinthians contra o Inter. Porque assim, qualquer projeção que a gente faça agora vai ficar, ou a gente passa meia hora aqui conjecturando, ou se tentar resumir, vai ficar tudo muito em aberto. Mas tem uma única forma de resumir, que seria o resumo mais simples, né, nesse cenário existem N possibilidades, faltando duas rodadas. Cássio fez um post que na Série B, faltando uma rodada, tem 27 possibilidades envolvendo Vasco, Bahia e Náutico. Então, esse aqui que ainda envolve vários outros clubes, né? Matematicamente ainda envolve muita gente, até o Cruzeiro, com 48 pontos, nesse momento não está salvo. Para você ver o quanto está em aberto, né? Essa possibilidade. Mas a forma mais simples é: se Inter ou Vitória não ganharem um deles, não ganhar um jogo, né? Se Inter ou Vitória empatar um joguinho, o Vitória tem 2, o Inter tem 3. Se eles empatarem um jogo, um deles, basta um deles, basta que o Sport ganhe um jogo. Então, por isso, eu digo que a nuvem ainda não está muito carregada. Porque também é um pouquinho, seria um pouquinho pessimista demais imaginar que Inter e Vitória vão fazer 100% de aproveitamento em 5 partidas, né? 3 do Inter, 2 do Vitória. Se isso acontecer, aí sim o Sport seria obrigado a ir buscar as 2 vitórias, né? Mas aí, e se isso acontecer, vai entrar outros times na dança. Como eu falei, vai entrar Curitiba de novo na dança, vai entrar Cruzeiro na dança, vai entrar São Paulo na dança. Então, assim, é uma possibilidade tão, tão extrema que aí envolve todo mundo. Né? Porque se o Inter, que tem 39 pontos, fizer mais 9 pontos, ele chega a 48, né? E aí, de 48 para baixo, tá todo mundo na confusão. Já que o único confronto direto, existem 2 confrontos diretos. Um realmente direto, que é Curitiba e Vitória, e o outro seria Inter e Cruzeiro, um improvável confronto direto. Mas a tendência é que isso não seja necessário. Né? Mas aí a gente vai esperar o podcast, vai esperar Corinthians e Inter para gravar o podcast, e aí sim no podcast a gente vai ter um cenário um pouco mais reduzido, né, e mais prático para a gente analisar. Inclusive até aquela possibilidade que a gente debateu no podcast do Sport garantir a permanência sem nem pontuar. Caso o Inter seja derrotado pro Corinthians, um empate
tá quase torcendo por isso, né,
velho? Oi?
Tá quase torcendo por isso, né?
Olha só, pela discussão, sim. E pelo lado torcedor, qualquer coisa que resolva no próximo final de semana tá de bom tamanho. Tanto faz o Sport ganhar do América, ou caso o Inter não vença, não, caso o Inter perca pro Corinthians, empatar com o Cruzeiro em casa. São resultados todos factíveis. Todos bem factíveis. O Sport vencer a América é factível, o Inter não vencer o Cruzeiro é factível, o Inter perder o Corinthians é factível. A gente não tá falando aqui de nenhum absurdo, né?
É verdade.
O Inter que precisa de absurdos pra se manter, mas isso a gente explora mais no podcast.
Então beleza, Fred, valeu, espero que vocês tenham gostado aí dessa análise que a gente fez de Atlético Paranaense 2, Sport 0. Forte abraço a todos, galera, até a próxima, tchau, tchau.